Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZNCast. Quem fala aqui é Thiago Sá, juntamente com Elô. Estamos muito animados com o bate-papo que vamos ter hoje.
Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é extremamente capacitada e tem muita vida para falar da nossa temática. Vamos falar sobre a importância do relacionamento entre pais e filhos e como os pais podem educar os seus filhos à luz da palavra. Então, se você é pai, se você um dia quer ser pai, já se prepara, pega papel e caneta e não perde nada do que vai ser compartilhado aqui.
E se você é filho também, quiser assistir para até entender o que seu pai faz, por que é que ele faz, por que é que seu pai é tão chato às vezes, entre várias aspas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, é muito importante. Então, antes da gente realmente apresentar a nossa convidada, lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E lembra que é muito melhor você dar do que receber, porque quando você dá, além de você abençoar alguém, você está plantando, e toda plantação tem uma colheita. A nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial, uma mulher de Deus mesmo. Ela é esposa do nosso pastor Rodrigo Albuquerque, e ela é, juntamente com ele, líder do Berçário e do Verbo Shop aqui da nossa igreja, que é a nossa linda ministra Rafinha, a gente chama de Rafa, né? Rafa Albuquerque, seja muito bem-vinda.
Amém. É um prazer, um privilégio estar aqui com eles hoje e compartilhar um pouco, né, da palavra de Deus com vocês.
Já começando esse tema, queria perguntar para você, qual é a importância desse relacionamento entre pais e filhos que a gente vê tanta gente falando?
Então, o princípio de tudo é o amor de Deus por nós. Porque eu fui amada, hoje eu sei amar. Então, por conta disso, o relacionamento é baseado nesse amor que um dia eu aprendi, que eu recebi e hoje eu dou para as minhas filhas, no caso eu, as minhas filhas, né? Então, esse relacionamento, essa troca, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente aprende muito do que o Senhor, né, nos deu através do que a gente hoje dá para os nossos filhos.
Amém, amém. Rafinha, hoje a gente tem uma tendência, na verdade, as pessoas desprezarem um pouco a importância da maternidade, da paternidade. Muitos acham que não é mais preciso ter filho, que a gente devia investir, né, só no crescimento profissional. Mas dentro do plano de Deus para a família, os filhos, eles têm um papel de relevância, né? Nós devemos retomar esse desejo de gerar e de criar crianças para a glória de Deus.
Uhum. Então, Elô, tudo para mim nessa parte de hoje, a modernidade, os tempos modernos, parte lá de Romanos 12, 2, né? Eu vou ler só a primeira parte que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, esse conforme os padrões desse mundo quer dizer que eu não preciso viver de acordo com o que as pessoas vivem hoje. Então, eu vou buscar onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus, qual é o desejo dele para a minha vida, para a vida da minha família. Então, sinceramente, eu não me importo muito, né? Isso aí é uma opinião pessoal com que hoje em dia falam sobre a maternidade. Como eu estava conversando com vocês antes de começar, a gente não combate com a verdade. A gente vive a verdade. Então, eu aprendo o que a Bíblia diz, o plano, o projeto de Deus para a minha casa, para a minha família, para a criação dos meus filhos, e aí eu coloco em prática.
Muito bom mesmo. E em relação a que a gente fala muito da importância da educação dos filhos, de realmente lidar e ter um relacionamento bom com eles, mas em relação a Deus, como é que Deus enxerga numa família, talvez até o papel do filho, o papel do pai nesse relacionamento?
Sim. Eu tenho uma frase que eu digo, né, que eu vou dizer para vocês do jeitinho certo para não me confundir. É que nós somos cooperadores de Deus para o desenvolvimento do propósito divino aqui na Terra.
Amém.
Então, esse é o papel do pai e da mãe, é desenvolver o propósito divino na vida dos nossos filhos. Porque eles são o quê? Eles são herança e galardão do Senhor. Então, vocês entendem que não tem mérito natural apenas? Uhum. Para eles nascerem, o dono da vida precisou envolver o sobrenatural nisso. Então, nele, nós descobrimos qual é esse plano, esse projeto, através do desenvolvimento deles, a gente vai vendo como é que, aonde é que eles, a unção toca neles, assim, aquele desenvolvimento. Tipo, eu tenho minha filha mais velha, ela tem a generosidade como estilo de vida. Isso é uma marca nela. certo? Então eu começo a desenvolver isso nela, porque eu creio sim que ela foi chamada para tocar a geração dela nessa área, sabe? Destravando isso na vida das amigas, de todos aqueles que chegarem perto dela.
Muito
eu
bom.
Eu tenho a minha filha mais nova, ela é muito precisa, sabe? Ela fala muito a verdade, mas uma verdade que precisa ser moldada, né? Nós somos maduros e hoje nós falamos a verdade de uma forma com mais amor, com mais jeito. Só que ela fala coisas assim que você, meu Deus do céu, da onde ela tirou isso? Mas é verdade, entendeu? Sim. E aí eu vou o quê, né? Pegar isso que ela tem e vou moldar pela palavra para que ela possa viver a plenitude do que o Senhor tem para a vida dela.
Amém. Então, e uma coisa que você falou, que eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante. Eu tinha mencionado, né, como algumas pessoas hoje não querem ter filhos, mas porque elas não entendem isso. É um presente, é um galardão, é um privilégio. E além disso, na verdade, é uma expressão de confiança de Deus. Deus está entregando alguém que é antes filho dele. Foi pensado por ele e para ele, para que você possa ajudar essa pessoa a viver o plano de Deus.
Desculpa te interromper, mas essa até é uma frase que meu pai fala para mim sempre, quando ele estava me educando, quando ele fazia alguma coisa. Ele falava, Thiago, você não é meu. Você é meu filho, mas você é emprestado. Você é de Deus, primeiramente, antes de tudo. Então, eu estou cuidando de você. É um privilégio meu te cuidar. Mas, na verdade, você é de Deus. Antes de ser meu filho, você é filho de Deus.
Isso.
É muito bom.
Tem uma das versões de Salmo 127 que ele diz assim, né? É um presente de amor dos céus.
Oh, que lindo.
Então, nós somos, sim, agraciados pela maternidade, os pais pela paternidade. E tudo isso faz parte do plano de Deus. Agora, se hoje as pessoas estão querendo, de alguma forma, deturpar, tratar isso como comum, sabe, como desmerecedor, aí cabe ao pai e à mãe saber o que ele quer para a vida dele. E aí eu me pauto em quê? Nos métodos naturais ou na palavra de Deus? E aí eu falo para vocês sobre a minha experiência de vida. Eu não nasci num lar cristão. Né? Eu não conheci a verdade das escrituras na minha casa, certo? Eu, toda vez que falava de família, essas coisas, os meus olhos sempre brilhavam. Mas meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, então eu não nasci naquele padrão familiar, o projeto divino. Mas eu acreditei nisso desde o dia que eu ouvi falar. Então, quando eu comecei a ouvir falar do plano, o que é que o projeto, o que é que o Senhor desejava para as famílias, eu dizia, é isso que eu quero para mim. Então, eu vou conhecer e vou viver essa verdade. Então, quando a gente, do lado de fora, vê outras métodos, tendências, coisas que as pessoas falam para mim, não me importa muito. O que eu quero viver é que o que o Senhor tem para minha casa, para minha família, sabe? Uma vida de renúncias, né? Que não tira o mérito das mães que precisam trabalhar fora, muitas vezes por necessidade. E não há problema nenhum nisso. Agora, você sempre voltar para o plano original, que é o quê? A responsabilidade que os pais têm com os filhos, né? De conduzir eles para o propósito divino.
E confiando que Deus vai nos dar os instrumentos.
Sim.
Não é peso, porque Deus nos dá os instrumentos, né? Então, eu acho glorioso. E tem a ver com mordomia também, que é o que Tiago falou, né? Se Deus me confiou, eu preciso administrar bem, porque os filhos não são meus. Rafinha, já entrando um pouquinho naquilo que a palavra diz, qual é o padrão bíblico para que nós possamos educar os nossos filhos? Como a Bíblia diz que os pais devem educar os seus filhos?
Certo. Eu vou citar aqui para vocês Provérbios, certo? 22:6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele, né? Então eu vou o quê? Descobrir nas escrituras o padrão, né, de vida para nós como seres humanos, certo? Coisas como tipo, maior é quem tem dinheiro. É isso que a gente aprende no sistema do mundo. É quem tem dinheiro, é quem é servido, mas a Bíblia diz ao contrário. Então, eu não vou precisar desconstruir nada. Eu vou construir nas minhas filhas, nos meus filhos, a verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, amar, né? Você respeitar as pessoas, você não ter palavras negativas acerca das pessoas, você sempre pensar o melhor do outro. E aí eu vou moldando o padrão estabelecido pelo Senhor para elas. E elas vão, quando elas forem lá fora, elas vão ver que é diferente. E muitas vezes elas vão chegar em casa e dizer: mamãe, mas lá na minha escola é assim, é assim, é assim. Eu digo: mas aí o que foi que você aprendeu? Para você, o que isso quer dizer? E aí elas já sabem. Mas por quê? Por conta da minha responsabilidade de, em casa, implantar nela as verdades da palavra de Deus para a vida delas. Como o quê? Como fundamento, como alicerce. Tudo que nós precisamos está escrito na Bíblia. E nós vamos buscar. O que eu ainda não sei, ou se é um desafio para mim, eu vou lá. Eu estudo, eu aprendo, eu sento com elas e digo: olha, a Bíblia diz dessa forma, e é dessa forma que nós vamos conduzir. Por quê? Quando a gente leva os nossos filhos para a vida, né, para o sistema natural, eles vão ter vários entraves. Por confrontos. Por quê? Porque a gente, o mundo não vive essa realidade, né? É o sistema natural. E nós nos encaixamos aonde? Na contramão. Na contramão desse sistema, né? Mas a gente precisa o quê? Como diz lá, repitas com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 7. Eu li na versão, nova versão transformadora. Então eu preciso estar sempre vivendo isso, em tudo que a gente vai fazer. Olha, se eu sento com elas para assistir algum filminho, alguma coisa, se passar algo que não condiz com aquilo que a gente crê, eu dou pausa e digo: olha, deixa eu falar com vocês sobre isso aqui. Isso aqui, uma amiguinha desmerecendo a outra. Eu paro e digo: é dessa forma que a gente deve tratar nossos amigos? Não, mamãe, pronto, exatamente. Porque os nossos amigos a gente trata como? Com respeito, com amor. E aí eu vou construindo nelas, né? Eu tive um testemunho nesse final de ano, que quando você vai na escola, né, para saber como é que foi a pedagogia, o plantão pedagógico da escola. Uhum. E o da minha filha mais nova, e a professora disse: olha, eu queria dizer para você que tem algo que me impressiona muito na sua filha. E eu disse: o que é? Eu digo: meu Deus, já vem, né? Porque mãe vai para a escola já, né? Meio que... Aí eu... Foi o que ela disse: então, ela tem os valores dela muito estabelecidos dentro dela. E aquilo me alegrou como mãe. Mas assim, não é algo só, não sou eu, a minha parte é ensinar, mas é a Bíblia, é a verdade escrita na palavra que faz a gente se conduzir dessa forma. Então, o mérito é totalmente daquele que nos ensinou a melhor forma de conduzir os nossos filhos.
Muito bom, a Heloísa falou um pouquinho sobre... Mas a senhora falou também, né, sobre como a geração atual está tão deturpada em relação à paternidade e maternidade. E a gente vê que mesmo que as pessoas venham para a igreja, elas também carregam muitos traumas do passado e formas de pensar mundanas. E aí, mesmo que elas queiram ter filhos, elas têm medo de ter filhos porque acham que não são capazes de educá-los. Não são capazes de viver à altura da responsabilidade que é ser um pai, que é ser uma mãe. E a gente vê tantas pessoas fugindo dessa responsabilidade, abandonando as crianças, colocando para adoção ou coisas assim. E muitas vezes não é por falta de amor, mas é por falta de senso de capacidade, um espírito de intimidação e medo mesmo. E o que a senhora tem a dizer para os pais que talvez não seja a primeira vez que eles vão ter um bebê, que estão com medo, ou pessoas que... não tem porque tem medo. O que a senhora tem a dizer para esse tipo de pai e mãe que está sentindo isso nesse momento?
Eu creio que esse desafio todos nós temos, né? Essa falta de capacidade natural para criar os nossos filhos da melhor forma. E realmente essa capacidade ela vem sobrenaturalmente, através das escrituras, porque se o plano perfeito está na palavra, nós precisamos conhecer a palavra, a Bíblia, porque ele sim tem a melhor condução para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Então, estude, se aprofunde na Bíblia, né? Métodos são maravilhosos, a gente pode conhecer, pode praticar algumas coisas, mas o fundamento realmente é a palavra de Deus. Então, eu não tenho, não, capacidade natural suficiente para educar elas da melhor forma, mas eu tenho uma ajuda, né? Sobrenatural, o Espírito Santo dentro de mim, que muitas vezes vai de encontro ao que as pessoas falam, né? Todos ao seu redor dizendo uma coisa, e você diz, espera aí, sobre ela eu preciso buscar quem formou ela no meu ventre. Então, quem foi? Foi o Senhor. Então, eu vou aos pés dele. Senhor, o Senhor é o dono dela, da vida dela, então me ensina a melhor forma de conduzir a vida delas. Então, assim, realmente, em todos os meus grandes desafios na maternidade, foi no Senhor que eu busquei a ajuda e na palavra dele para poder conduzir os dias dela, sabe? E quanto às mais novas, e aí para vocês, né, que sim, quase poderia ser meus filhos, quase.
Não.
Eu sei que não parece, mas poderia. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse padrão natural, essa modernidade, não deve conduzir vocês. Porque quem criou a gente é que sabe o melhor ao nosso respeito. Então, apesar de vocês estarem nessa geração do muito rápido, do muito prático, vocês podem unir tudo isso que vocês têm ao que a Bíblia diz acerca de família e ter, sim, filhos, sabe? É um projeto divino, é um propósito. O Senhor tem um propósito para a vida deles e vocês, através da palavra, poder mesmo gerar a vida, né? E poder cooperar com Deus no desenvolvimento desse propósito. Porque o Senhor conta é com a gente, né? As mães que podem gerar e trazer mesmo o propósito divino aqui para a terra e a gente cooperar com ele para que isso se desenvolva, né? O diabo tenta deturpar, né? Fazer com que a gente pare esse ciclo sobrenatural. Mas nós não nascemos para isso. Nós nascemos para viver o que a Bíblia diz. E junto com você, com seu esposo, e você com a sua esposa, poder construir esse plano perfeito chamado família.
Sim. E eu acho que uma coisa muito importante que você falou é que eu não tenho capacidade, mas apesar de não ter capacidade, você tem senso de responsabilidade, de buscar aquele que te capacita. E eu acho que é isso que às vezes falta em alguns pais, né? Então as pessoas não conduzem isso com senso de responsabilidade. E entender também, porque o Tiago falou, existem pessoas que foram traumatizadas ou vieram de famílias disfuncionais, mas entender que o seu passado não define o seu futuro. Você pode, né, decidir fazer diferente. Então acho que é uma coisa importante de ressaltar isso. Deus nos capacita, mas ele nos capacita à medida que a gente busca, que foi exatamente o que Rafinha falou. Eu não sabia, mas eu me rendi aos pés de Deus, porque eu sabia que ele teria uma resposta para mim, de como eu poder fazer da melhor forma, de como eu expresso a própria paternidade de Deus para os meus filhos, né, e crio filhos fortes no Senhor. E, Rafinha, uma coisa que eu queria perguntar é que dentro da educação familiar, a disciplina, ela tem um papel. Mas nós, enquanto filhos, às vezes não entendemos esse papel da disciplina. E eu acho que, às vezes, também os pais, eles não sabem disciplinar. E eles sempre falam, né? Às vezes, eu brincava com minha mãe, porque minha mãe fazia, olha, tem que honrar pai e mãe. Eu dizia, sim, mas os pais também não podem irritar seus filhos. Então, dentro da família, né? Como que a gente exerce esse papel de disciplina de forma bíblica? E aí, dos dois lados, né? Os pais, mas também os filhos, para entenderem essa importância.
Uhum. Sim. A honra, né, aos pais e os pais não aborrecer os filhos. Tem uma das versões, eu não encontrei para trazer hoje, mas diz que o aborrecer os filhos é a gente não massacrar a alma deles, sabe? Tipo, a autoestima deles. É você não ter, e aí parte do princípio da morte e vida nas palavras, né? Da gente não ter as palavras que venham a machucar eles de uma forma que eles esqueçam quem eles são, né? Praticamente todos os dias, quando não, sempre, toda semana, quando eu oro por elas, pelas minhas filhas, eu digo a elas, né? Eu quero ungir a sua mente, seus ouvidos e o seu coração, que isso é de uma música, para que você se lembre bem quem você é. sabe? Então, ensinando a elas quem elas são, mas partindo para a sua resposta, né, da honra e do não aborrecer, é que a Bíblia diz, né, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina, certo? Por quê? Porque eu não quero que ela seja uma vergonha para mim. Então, eu não posso reter dela a vara, porque o amor corrige, né? Então, eu preciso amar elas de uma forma que eu não venha a matar, muito sabe? Bom. A roubar delas o que elas precisam ter. Porque se eu não fizer isso, lá fora, elas vão receber. E não de uma forma bíblica, correta. Então, eu chamo elas, sabe? Muitas vezes eu tenho diversas, assim, histórias que eu poderia contar, e um dia a gente pode ter a oportunidade de conversar sobre isso, de momentos que elas tomaram atitudes que não condiz com aquilo que nós somos. Então, eu chamo elas, eu converso com elas e digo, agora nós vamos lá e nós vamos fazer aquilo que é correto. Mas mamãe, ela fez isso comigo. Filha, sobre ela não é o que no momento importa. Aí é o pai dela, a mãe dela, sobre os amiguinhos, sobre a atitude, que vão corrigir. Eu quero saber de você. E por que, Rafa? É fácil? Não. Mas eu preciso construir nelas um caráter aprovado. Então, se eu não fizer isso, ela vai crescer de qualquer jeito. Aí fora vai levar muitas, que a gente chama, né, muitas lapadas da vida. E não é isso. Eu quero que elas cresçam sabendo, é fácil, é não. Muitas vezes, a gente, vou deixar. Porque cansa mesmo. Cansa, sim. É desafiador? É. É trabalhoso? É. Mas nós fomos altamente capacitados para isso. Então, eu quero fazer delas, sabe? Não são perfeitas, como eu também não, mas eu tento moldá-las, sabe? Porque eu tenho certeza que lá na frente, quando elas forem adultas, elas vão lembrar. Mas a minha mãe me ensinou sobre isso. O meu pai me ensinou sobre isso. Agora, é importante a gente esclarecer algumas coisas para eles, né? Tipo, você precisa fazer isso. Mas, mamãe, por que eu preciso fazer isso? Então, vem cá, vamos sentar. Sobre a honra mesmo, né? Eu tenho uma mais respondona que a outra. E que pergunta mais questionadora que a outra. Então, eu digo, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. E eu digo a ela, filha, você crê que a Bíblia é a única verdade para a sua vida? Creio, mamãe. Então, aqui diz que você precisa honrar papai e mamãe, para que você tenha longos dias. Não é assim? É, mamãe, então. Então você precisa respeitar. Quando a gente considera o que os nossos pais falam, a gente obedece. Então essa honra também vai caminhar com obediência. E aí vou ensinando a elas. E sobre irritar, tem momentos que realmente eles fazem coisas que a gente quer mesmo disciplinar e dizer, vá para o seu quarto e não sei o quê. Não, mas a gente não está construindo. Eles são uma construção, eles nascem zerados, vamos dizer. E aí a gente não vai construir. Então, se naquele momento não dá para eu fazer aquilo, eu paro, vou para o meu quarto ou mando elas para o delas e depois chamo. Eu digo, olha, essa atitude que você fez hoje não está correta. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser assim, assim, assim. É sempre bom? É não, porque elas questionam. A Bíblia diz, porque a Bíblia... Exatamente. E sabe por que a Bíblia diz? Porque ela não é a nossa verdade, ela não é um alicerce, e aí a gente tem uma casinha lá em casa, e o fundamento da casa é a palavra de Deus. Então, é nela que a gente vai buscar tudo para a nossa vida. Então, nós não temos outra escolha, nós não temos outro caminho que não seja o manual da vida, que é a palavra de Deus. Então, é nela que nós vamos buscar tudo sobre disciplina, sobre amor, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre todas as coisas, nós vamos buscar nas Escrituras.
Engraçado, rapidinho. É porque eu nunca tinha pensado nisso, mas você estava falando sobre o papel da disciplina e sobre qual é o sentido do não aborrecer, né? Que é não, né, destruir massacrar a identidade, isso, massacrar a identidade deles. E aí eu disse assim, veja a beleza da disciplina, mas eu só me dei conta enquanto o Rafinha estava falando. Porque, na verdade, com base no que você falou, a disciplina, ela tem um caráter de forjar a nossa, sim, identidade. Uhum. Então, a gente disciplina os nossos filhos para que eles não sejam, que eles não foram criados para ser. Isso. E acho que se a gente, enquanto filho, entendesse isso, a gente seria muito mais uhum. grato. Existe muito amor, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas te ouvindo, eu disse, cara, existe muita beleza e amor na disciplina.
E era isso que eu ia falar, até que eu ia comentar, porque a disciplina, a vara, ela não pode ser feita, o pai disciplinar o filho no momento de raiva do pai, porque uhum. o filho fez uma coisa errada. Sim. Porque a base de tudo que a senhora disse até agora foi o amor. Uhum. Então, se um pai simplesmente bate num filho, faz alguma coisa assim, no momento de raiva, ele não tá ensinando um filho. Na verdade, ele tá deturpando mais ainda a identidade do filho, isso. porque no filho vai ver o pai fazendo aquilo com base não no amor, mas na raiva, e pode deturpar a identidade dele. Mas quando o pai faz a disciplina ensinando, explicando e mostrando quem o filho realmente nasceu para ser, gera no filho até um senso de amor. Ele uhum. sente amado, né? Um pai que corrige é um pai que ama. Se o pai não corrige é porque ele não se importa o suficiente com o filho para corrigir. E eu queria até levar para essa pergunta agora, que é: muitos pais, às vezes por não ter tempo, por trabalhar, por viver uma vida muito corrida, eles acabam terceirizando a educação dos filhos, a disciplina dos filhos, seja para uma babá, seja para uma creche. A gente sabe que as crianças têm que ir para a escola, mas...
Às vezes para a igreja.
Às vezes para a igreja, terceiriza a educação. Então, se na igreja já ensina sobre Bíblia, sobre história bíblica, eu não preciso ensinar em casa. Uhum. Então, eu queria saber sobre essa importância do pai e da mãe ensinarem em relação a essa terceirização que a gente vê tantas pessoas fazendo. E às vezes elas fazem sem, por falta de conhecimento, né? Nem por maldade, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso?
Sim, então, sobre essa terceirização, tudo vai partir de lá, ó, de Romanos 12, 2, o sistema desse mundo. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse automático, nós cristãos, nós entramos nesse automático mesmo, de que tipo, o dia a dia, a correria, ah, porque todo mundo faz, ah, porque tem que ser assim, entendeu? Mas na criação, na construção, é necessário parar. Eu preciso parar. E muitas vezes... Eu creio que muitas mães vão se identificar com isso. Meu Deus, ai meu Deus, vou ter que fazer de novo, vou ter que falar de novo. Mas é necessário. Entendam como construção. Para eu construir, eu vou ter que ir lá, colocar, depositar, entendeu? Então, dentro de casa, tudo parte de dentro de casa, certo? O que... Tem alguns ditados que dizem que filho de peixinho, peixinho é. Mas assim, se você parar para pensar, é uma realidade, porque salvo as exceções, nós que já fomos tias de departamento infantil, quando a gente olha para uma criança, às vezes a gente tem vontade de perguntar, meu filho, você é filho de quem?
É verdade.
Porque quando a gente sabe de quem é filho, a gente... olha para a criança e começa a perceber como é a casa delas. Porque os filhos revelam os pais.
São reflexo, né?
E assim, revelam mesmo. Para as coisas boas e para as que não são tão boas. Então, por que muitos pais não gostam de ser confrontados? Quando alguém chama e diz, ei, vem cá. Olha, teu filho fez isso, isso e isso. Porque revela a fraqueza dele. Não estou jogando só para os pais. Sim. Porque às vezes a gente ensina esses meninos e eles fazem o que não devem fazer, né? Que aí é quando a gente entra para disciplinar e tentar moldar eles. Mas na maioria das vezes, eles revelam as nossas fraquezas. A nossa falta de tempo, de sentar com eles e mostrar para eles. Porque não é uma vez, não é no automático, é no dia a dia. Repetidas vezes, um filho mais do que o outro, e aí eu entendo a sua necessidade, que é maior do que a dele, e aí eu vou construir, entendeu? Então esse é um papel do pai e da mãe, sabe? E se eles negligenciam essa responsabilidade, lá na frente a gente vai pagar, vai sofrer o dano, porque foi dado a nós, foi confiado a quem? A herança e o galardão foi confiado a quem? A mim e ao meu marido, sobre a vida delas. Então, nós precisamos cumprir esse papel fielmente, sabe? Agora, muitos não querem, vão terceirizar e vão pagar o preço dessa negligência. E nós não podemos, sabe? Negligenciar isso, essa construção que a gente tem feito nos nossos filhos. Não é a babá, não é a avó, não é a tia, sabe? Não é o pastor da sua igreja, são vocês. Pai e mãe, eu, Eu com as minhas filhas, meu marido, e elas vão refletir o que elas aprendem em casa. Ah, mas eu ensino, ensino, mas ele não aprende. Então, busque em Deus a melhor forma de você ensinar. Porque se a Bíblia diz que se eu ensinar, ele jamais vai se desviar, é nessa palavra que eu vou me sustentar. Então, ela não vai se desviar se eu ensinar da maneira correta.
Muito bom,
Amém.
muito bom.
Muito
Já, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas tem sido uma conversa muito boa, tem muito conteúdo sobre isso, né? Na verdade, tem tanto conteúdo que a
Dava
gente tem.
passar horas
Dava
falando, né?
passar
Já
horas
tava
falando.
pensando em
Se você
outras
quiser que
coisas
ela
aqui.
volte aqui para trazer mais conteúdo sobre família, coloca aí nos comentários, que vai ser uma honra receber ela novamente aqui. E a gente também tem algumas indicações para vocês de alguns livros, porque a gente entendeu aqui. Se você não se sente capacitado, você precisa buscar, porque quando você entende o seu nível de responsabilidade, você vai nessa busca ser capacitado por Deus. Então a gente trouxe o livro Filhos que Vencem Gigantes, de Bill Johnson, um livro muito bom para você que quer fazer filhos fortes, que quer educar seus filhos para serem fortes. Temos Ame Seus Filhos Intencionalmente, de Dani Silk, e temos o livro Como Flechas, de Luciano e Kelly Subirá. Todos esses livros estão disponíveis no Verbo Shop da nossa igreja para você adquirir e ser muito abençoado. Lembra, seus filhos valem a pena. O que é que esses livros aqui são perto do valor do que seus filhos têm para você? Então, investir na educação dos seus filhos é muito importante, crescer cada vez mais com eles, investir na vida deles, seja da forma que for, com amor, com carinho, com tempo. É muito importante que nós todos somos resultado disso, né? De um pai que nos amou acima de tudo, inclusive, que foi o próprio Deus. Estamos chegando ao final. Então já lembra de curtir, comentar, compartilhar, de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo e ver que muita gente precisa. Você conhece aquela amiga que está tendo dificuldade de cuidar do seu filho, você já manda esse link para ela. E, Rafinha, queria saber se você tem alguma
Palavra final.
palavra final para dizer para quem está nos assistindo hoje.
Eu tenho, com certeza. Para dizer aos pais, né? Tem uma frase que uma vez eu escutei que diz: muitos projetos posso ter, ouro, obras e posição, mas o fruto do meu ventre é o meu galardão, como diz lá em Salmo 127. Então, que nós possamos cuidar desse galardão que o Senhor nos confiou, né, à luz das Escrituras, ensinar eles no caminho e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para a nossa casa, né? Cooperar com Deus para o desenvolvimento de filhos fortes no Senhor.
Amém, amém. A gente está chegando no fim, né? Como a gente falou,
Ah.
assumam a responsabilidade. A Rafinha falou de uma frase, tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz assim: é justo o que muito me custe, o que muito vale. Ela falou, né, que a responsabilidade é grande, mas você é divinamente habilitado por isso, para isso, e você pode buscar em Deus soluções. Então, se você é pai, mude o ambiente da sua casa, crie filhos fortes. E se você um dia quer ser pai, você pode começar a se preparar agora para
Muito
isso,
bom.
né? A gente fica por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios.
Tchau,
Tchau!
tchau.